Projetos da Semana. Novas propostas e projetos que chegam ao Senado.
Olá, está no ar o Projetos da Semana. Eu sou Gesiel Carvalho e a partir de agora você vai conhecer as principais propostas apresentadas no Senado Federal nesses últimos dias. No programa de hoje, vamos falar sobre projetos relacionados à calamidade pública no Rio Grande do Sul e muito mais. Fique com a gente. As chuvas que caíram recentemente no Rio Grande do Sul provocaram mortes, destruição de patrimônio, perdas econômicas e um sentimento de que é preciso fazer muita coisa para não só reconstruir o que a força da água arrasou, mas para evitar que eventos semelhantes, no futuro, gerem tantos estragos. No prazo de um ano, essa foi a quarta vez que as chuvas causaram transtornos ao povo gaúcho. A tragédia fez com que a população de todas as regiões do país se mobilizasse numa onda de solidariedade. Os senadores, por sua vez, aprovaram o projeto de decreto legislativo que reconhece o estado de calamidade pública no Rio Grande do Sul. Com a medida, o governo federal poderá, até o final do ano, destinar recursos extraordinários e abrir mão de receita sem que essas despesas representem desrespeito à meta fiscal ou sejam levadas em conta nos cálculos de limite de empenho. O relator do projeto, senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, afirmou que a situação de emergência requer medidas urgentes. Por isso, é preciso suspender prazos e afastar vedações e restrições impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal para garantir o socorro imediato ao Rio Grande do Sul.
Como o povo que está lá sofrendo tanto tem pressa. É pobre, é rico, é idoso, é criança, é pessoas com deficiência, é branco, é negro, todos estão sofrendo com a avalanche das águas que estão matando a nossa gente.
Já o senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, foi o primeiro signatário de uma proposta de emenda à Constituição que estende às calamidades públicas ambientais de importância regional ou local as regras da Constituição que amparam situações com impacto nacional. Assim, se a União propuser e o Congresso Nacional aprovar a decretação do estado de calamidade em alguma região por causa de enchente, seca, deslizamento de terra, rompimento de barragem, contaminação de rio, mar e solo com material tóxico, tempestades, incêndios ou outros eventos desse tipo que sejam relevantes, o governo federal estará autorizado, de forma simplificada, a contratar pessoal, obras e serviços e comprar materiais para fazer frente às necessidades. A União também poderá aumentar os gastos e abrir mão de receita, sem a necessidade de observar os limites impostos pela lei, caso essas medidas não representem despesa de caráter continuado. Pela PEC de Alessandro Vieira, ficarão suspensos temporariamente, por exemplo, o pagamento de alguns tributos e contribuições e o prazo de defesa de contribuinte junto a órgãos da administração tributária. De acordo com o texto, essas ações não ficarão livres de prestação de contas e poderão inclusive ser sustadas pelo Congresso Nacional em caso de irregularidade. Na opinião de Alessandro Vieira, a proposta é necessária porque esses eventos naturais estão cada vez mais frequentes em todo o mundo.
Colocamos de pé em 24 horas uma proposta de emenda à Constituição para garantir um orçamento de guerra para atendimento desse tipo de situação que, digo novamente, vai se repetir em outras localidades. O PDL, que foi o caminho escolhido pelo governo federal, atende esse imediato agora, parcialmente. Mas precisamos de ferramentas postas, legislação construída para que você possa atender um cenário que é de crise mundial.
Outra proposta voltada para ajudar diretamente os gaúchos atingidos pelas fortes chuvas foi o projeto de lei complementar do senador Irineu Orte, do Progressistas Gaúcho, que prevê a suspensão temporária do pagamento da dívida do Rio Grande do Sul com a União. Pelo texto, antes de a cobrança da dívida ser retomada em 2027, o governo federal deverá negociar com o governo do estado novas condições para a quitação do débito, de modo a torná-lo pagável e não comprometer a receita estadual. De acordo com a proposta de Irineu Orte, o dinheiro que seria usado para quitar a dívida com a União deverá ter destino certo.
Na verdade, vai suspender o pagamento e significa dizer que vai ter mais dinheiro disponível para o Estado enfrentar esta grande dificuldade que o Rio Grande está vivendo com essa catástrofe. Então, são prejuízos de toda a ordem, tanto nos órgãos públicos como na iniciativa privada. Então, o Estado vai ter mais condições de atender essas partes que são necessárias.
O senador Irineu Orte propôs ainda que parte do dinheiro do Fundo Especial para o Financiamento de Campanhas Eleitorais seja destinada ao Rio Grande do Sul para ser usado na reconstrução do estado. Ele explicou que em 2020 o fundo eleitoral foi de R$2,7 bilhões. No orçamento deste ano, esse valor saltou para R$4,9 bilhões. Irineu Orte quer destinar para o Estado a diferença desses dois anos, ou seja, R$2,2 bilhões. Já o senador Cleitinho, do Republicanos de Minas Gerais, quer que os partidos devolvam para o Tesouro Nacional 70% do que receberam do fundo partidário e 100% do que foi destinado a eles pelo fundo eleitoral. De acordo com o projeto de Cleitinho, esse dinheiro deverá ser usado em ações relativas a políticas de enfrentamento de calamidade pública ou de desastres naturais.
A gente está falando esse ano de quase R$5 bilhões para a política fazer campanha. Aí eu faço uma pergunta para a população brasileira: vocês preferem investir em campanha política esse ano ou pegar esses quase 5 bilhões de reais e devolver para o Rio Grande do Sul?
Nesta semana, a senadora Janaína Araújo, do PT do Ceará, apresentou um projeto para aumentar o ingresso de pessoas idosas nas instituições de ensino superior. Ela explicou que a proposta não vai obrigar as universidades e faculdades a estabelecerem cotas para a parcela da população com 60 anos ou mais. Pelo projeto, essas instituições vão apenas criar ações voltadas para os idosos, a exemplo da Universidade de Brasília, que destinou parte de suas vagas ociosas a esse público, que também fez vestibular no início do ano. E agora a gente vai para outra ponta do processo educacional. Isso porque o senador Jader Barbalho, do MDB do Pará, apresentou um projeto que cria o Cadastro Brasileiro de Creches. A ideia é fazer um levantamento da situação das creches públicas e privadas em todo o país para melhorar o seu funcionamento e aumentar a oferta de vagas com base nas informações coletadas. Jader Barbalho citou reportagem de abril deste ano da Agência Brasil, que indica que 2 milhões e 300 mil crianças com até 3 anos de idade não frequentam creches por alguma dificuldade de acesso ao serviço, como distância ou falta de vagas. E a gente finaliza o programa dessa semana falando sobre um projeto na área criminal. Preocupado com casos de instalação de câmeras de filmagem minúsculas com o objetivo de registrar a intimidade de quem se hospeda em hotéis, pousadas ou até mesmo em imóveis alugados por meio de aplicativos, o senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, quer criar no Código Penal o crime de vigilância ilegal. A ideia é responsabilizar penalmente quem vigia ou espiona a vida privada de alguém por qualquer meio, perturbando a privacidade ou a intimidade da pessoa. A pena prevista é a de reclusão de 6 meses a 2 anos, além de multa. Se o crime for praticado contra criança, adolescente, idoso ou mulher, a punição pode ser aumentada de metade do tempo. Se nesse tipo de situação a imagem registrada ilegalmente contiver cena de nudez ou de ato sexual, a pena será de 6 meses a 3 anos, além de multa. Na opinião de Jorge Cajuru, condutas desse tipo geram traumas psicológicos nas vítimas e, por isso, precisam ter punição assegurada pela lei. É isso aí. Você também pode participar do processo de elaboração das leis do país. Acesse o E-Cidadania no site do Senado, leia as propostas e vote para dizer se você é favorável ou contrário a elas. E que tal apresentar uma ideia que pode até virar um projeto de lei? Acompanhe o programa Projetos da Semana na Rádio Senado, toda sexta-feira às 14h e sábado às 8h. A gente também está na internet, é só entrar no site da Rádio Senado e baixar o áudio para escutar quando quiser. Se preferir, o podcast também está nas principais plataformas. Com sonoplastia de Daniel Leite e apresentação de Gesiel Carvalho, o Projetos da Semana fica por aqui. Muito obrigado pela companhia e até o próximo programa.
Projetos da Semana. Novas propostas e projetos que chegam ao Senado.